Olá, me chamo Humberto Júnior, sou psicólogo clínico, psicanalista lacaniano, supervisor e escritor. E esse é o podcast Alô Lacan, um podcast para tratar, comentar e criticar o lacanismo contemporâneo, a prática psicanalítica e não só. Luiz, é um prazer ter você aqui. Você já sabe, muita gente já sabe também que eu vivo falando de você, da sua importância e da importância da sua presença no meu percurso até chegar até aqui, né, no percurso em psicanálise. Você esteve no início e temos caminhado juntos desde então. E dos mais próximos que eu conheço e dada a questão para esse episódio, né, como se forma um psicanalista, eu havia pensado que ninguém melhor que você, dos que eu conheço, dos mais próximos, para tratar dessa questão, que eu acho muito importante e que eu acho que ela nunca vai estar esgotada, acerca do que, das condições, ou se é que a gente pode falar assim, dos meios pelos quais nos servimos para a formação do psicanalista. Mas, de antemão, eu queria que você se apresentasse, né, para quem vai ouvir, está ouvindo, e logo após, fique à vontade para discorrer um pouco sobre isso.
Humberto, eu agradeço muito assim, o convite de estar aqui fazendo parte desse projeto, né, que parece ser um projeto bem promissor, como todos que você põe a mão. Né? Fico muito feliz assim, de ser lembrado por você e lembrado de uma forma com carinho assim, por ter feito parte aí desse início. E, de fato, assim, eu acho que desde esse início a gente acabou criando um vínculo que vem se mantendo, né, e, enfim, você vem participando de atividades junto à escola, né, de psicanálise, vem sempre contribuindo, as pessoas gostam dos seus encontros, dos grupos que você conduz, e eu fico muito feliz em poder fazer um pouquinho, assim, parte disso, né. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Luiz Pierrot, eu sou psicanalista, formação base em história, não que isso importe para a formação do analista, né, já começando por aí, mas já estou há algum tempo aí nesse percurso, alguns anos atrás iniciei o curso de formação, ofertando o curso de formação em um grupo de estudos, você teve a oportunidade de fazer parte, eu tive a oportunidade de contar com você também fazendo parte. E é isso, eu acho que assim, não dá para resumir muito a trajetória de um analista em uma apresentação, né? Porque ela está sempre inacabada. Mas já que você colocou essa pergunta aqui, Humberto, assim, como se forma um analista, e aí assim, eu vou entrar em associação livre, né? Você pode me cortar quando necessário, mas eu acho que a formação do analista ela passa por muitos lugares, mas você tem um dos lugares que ela não passa pela academia. O que é um ponto, assim, controverso, ainda mais hoje que a gente tem graduação em psicanálise, né? Eu diria, assim, que a formação do analista, ela se dá, sobretudo, a partir do divã. E eu digo isso por uma experiência própria, porque eu acho que a minha formação enquanto analista começa a partir do momento que, na minha análise, eu passo ao divã. Não é um percurso muito lógico, pelo contrário, né? Acho que é um percurso que passa, assim, por um outro lugar, que não tem nada de cronológico e de lógico. Acho que, talvez, assim, delimitar um início, um meio e um fim de uma formação em psicanálise seja completamente impossível, até porque o momento que a gente se autoriza, analista, e o momento que a gente se autoriza a iniciar nossos atendimentos clínicos, ele não é o fim. Eu diria até que ele está muito mais para o início do que para o fim, né? E é uma formação, assim, que está sempre inacabada, que está sempre sendo muito custosa, porque a gente paga o tempo todo para se formar analista e nunca se forma. Então, dentre tantos pagamentos que a gente faz, e eu não estou falando aqui de dinheiro, estão, por exemplo, a nossa própria análise. Então, a gente paga sentindo na pele, né? E crescendo cada vez mais. É impressionante como depois de cada sessão de análise, da minha análise pessoal, eu me sinto um analista mais formado, mas nunca totalmente formado. Então é uma coisa assim, que não dá para renunciar tem muito analista que sustenta uma retórica assim, de fim de análise, né? E, bom, não sei se em algum momento eu vou passar a abraçar esse discurso, mas hoje eu não consigo me imaginar em fim de análise, porque a análise ela parece ser algo inesgotável, né? Então, eu já faço análise quase 10 anos, e eu escuto, assim, de algumas pessoas, né, que dizem assim, poxa, você vai toda semana e fala toda semana, e esses assuntos nunca acabam. Eu digo, não, nunca acabam. Porque sempre tem uma nova forma de ver o mesmo assunto. Eu acho que essa é a beleza da psicanálise, né? Assim, Caligaris, ele diz, por exemplo, que não tem como mudar os fatos de uma vida, mas tem como mudar a narrativa dos fatos. A forma que a gente encara, que a gente faz a leitura acima disso. Eu já fiz tantas leituras sobre os fatos da minha vida durante esse tempo e continuo fazendo novas. Então, eu acho que a beleza da análise, ela parte a partir assim, desse pressuposto, do se reinventar, do pagar sentido na pele, abraçar essa formação que não é uma formação nunca fechada, nunca consolidada. Entender que isso não tem fim e que é um caminho que você precisa somente do desejo para seguir.
Não, isso que você traz é bastante interessante, né? Essa questão do, primeiro, do pagar, que o analista ele paga para não se formar, eu achei muito pertinente isso que você traz, né? Que o analista ele paga e paga caro para não se formar. E não é que seja um movimento contrário, reverso, ao sentido de algo que vai para frente, né? Mas para não se formar no sentido do impossível. Né? Tem algo do impossível na formação do psicanalista. Né? E eu acho que Freud já nos advertia isso quando ele disse que uma das profissões do impossível é a psicanálise, é psicanalizar. Então, eu penso que existe algo de impossível na formação do psicanalista, que é justamente isso que a ideia da graduação em psicanálise talvez subverta. Né? Quando você coloca em vista, e a gente, eu acho que inevitavelmente, por nós estarmos muito atravessados pelo percurso acadêmico, pelo modelo acadêmico de formação, nós temos esse anseio político, sociológico, social, cultural de se apresentar através de um dispositivo. E eu acho que quando você fala do final de análise, a gente fala de um dispositivo também para a ideia da formação concluída do psicanalista. Né? Porque, na melhor das hipóteses, parafraseando os queridos, o genro do Lacan sustenta ainda hoje a ideia do passe como dispositivo do final de análise, né, em algumas escolas de psicanálise, que tem visto o final de uma análise, a conclusão e a formação do psicanalista, analista da escola. Então, eu acho muito interessante quando você traz essa ideia desse impossível implicado na formação do psicanalista e disso que se paga, do tanto que se paga e como se paga. E, de fato, nós estamos muito presos não só no modelo acadêmico de formação, mas eu acho que no modelo discursivo de existir, né? Porque começo, fim, começo, meio e fim, né? Começa agora, termina quando? Quando se autorizar? Quando permitir se receber pacientes? Ah, mas tem uma outra pessoa que diz que não pode. Você precisa estar ligado a uma escola. Mas que escola? Quem diz que existe uma escola? Né? De que lugar você está falando? Então, eu acho que a sua fala, né, inicial, ela me provoca essas diversas questões que eu acabo escutando muito também. Ah, mas eu saí agora da faculdade de psicologia, que é o que muita gente escuta, né? No Brasil, principalmente, a gente tem essa grande massa de psicanalistas que vem da formação em psicologia, e eu acho uma lindeza quando eu encontro um psicanalista, por exemplo, como você, que não vem da psicologia. Eu acho, acima de tudo, um ato de coragem, né? A ideia da prática da psicanálise leiga, porque eu acho que é uma tentativa exitória de subverter esse modelo que nós temos. Né? E a psicanálise não segue modelos, né? Como você fala da sua experiência de análise. Ir toda semana e falar, e falar, e falar. Acho que a experiência de análise é a subversão de um modelo já posto. O que é que você acha?
Sim, exato. Assim, eu acho que a sua fala é bem pontual, né? E se tem uma coisa que a psicanálise não é, é algo encapsulado. Não dá para encapsular a psicanálise dentro de um modelo de formação A, B ou C. Então, isso, assim, é até um contrassenso eu estar dizendo isso e oferecer um curso de formação em psicanálise. Mas tem um adendo. O curso que eu ofereço, ele tem uma palavra no fim que muda tudo. Curso de formação continuada em psicanálise. Porque eu acho que não dá para falar curso de formação em psicanálise. Independente da escola que ofereça, independente da faculdade que hoje oferece, você tem uma coisa que não dá para dizer que existe um curso, existe uma trajetória, existe um percurso onde eu inicio aqui e daqui a alguns anos eu vou ter um fim, eu vou ter um analista formado. E tem gente que não gosta desse discurso que eu estou defendendo, né? Porque a psicanálise, essa questão da regulamentação da psicanálise é uma grande discussão, né? Enfim, ao passo que você não regulamenta, você está abrindo ali ensejo para falcatruas, né? Para pessoas que vendem um curso de um fim de semana e diz que é analista, né? Enfim, coisas do tipo, né? A gente começa a flertar com o coachismo barato, né? Mas talvez a regulamentação seria um ponto positivo nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, para se regulamentar, eu preciso encapsular. Eu preciso colocar a psicanálise dentro de um regimento X. Seja uma graduação, seja um curso com pré-requisitos, enfim. A grande questão é que não dá, porque ela não foi criada a partir disso, né? O Freud dizia assim, que a psicanálise ela não pode, em hipótese alguma, ser tragada pela medicina. Ela deve ser um ofício exercido por todos que tenham desejo. Isso inclui literatos, filósofos, historiadores. A grande questão é a gente conseguir fazer essa separação. E aí existem muitas escolas tradicionais de psicanálise, né, que eu não vou citar nomes aqui, mas que, apesar de defenderem essa liberdade da psicanálise, elas também vendem a psicanálise dessa mesma forma, né? Então, elas continuam ali vendendo uma formação que tem início, meio e fim, e mais do que isso, te obrigam a fazer análise com os analistas daquela escola, e aí a transferência passa longe, né? Porque, enfim, é um conceito tão importante e que nesse momento não entra em jogo. Geralmente essas formações são extremamente caras, e muitas das vezes elas exigem que os alunos tenham formação acadêmica em psicologia ou medicina. E aí você para e pensa, poxa, né, mas calma aí, né? Que tipo de psicanálise é essa que está sendo vendida aqui? O que que difere essa formação em psicanálise de uma formação em psicanálise de um fim de semana? Porque, para mim, as duas estão no contrassenso. As duas estão num lugar que não é o lugar de uma formação em psicanálise. É um lugar de uma venda, de um comércio. Muitos alunos, às vezes, quando estão interessados em ingressarem na minha formação, eles me perguntam, depois de quanto tempo eu posso atender? Aí eu digo assim, bom, isso você que vai ter que responder. Porque eu não tenho como eu dar essa resposta. É uma resposta que não depende de mim. Depende de quem pergunta. Você sabe disso melhor do que ninguém. Daí, a gente está num caminho que não tem como precisar. Ah, são X meses, né? Não, tudo bem, você vai concluir o percurso, a jornada do curso, né, as etapas avaliativas e um tempo X. Agora, o tempo que você se autoriza a atender pode ser inferior ou superior ao tempo de conclusão de um curso. Eu acho que esse é o grande X, sabe? Assim, tirar a psicanálise desse modelo cartesiano, desse modelo academicista. Você bem disse, né? A gente está muito adaptado ao modelo acadêmico. E sim, porque o modelo acadêmico ele parece algo mais organizado, mais estruturado. E quando a gente se depara com uma formação em psicanálise que não tem início, meio e fim, a nossa neurose grita, né? Então é angustiante. Se formar analista, estar em formação em psicanálise é angustiante. É algo que a gente precisa sempre lidar.
E isso é muito interessante o que você está dizendo, porque naquele rolê todo da graduação em psicanálise, do abaixo-assinado que as escolas fizeram. Eu comentava com alguns pares mais íntimos, né? Nada publicamente para não ser apedrejado. Não tenho estrutura para hater. Mas eu comentava, né? Jamais as escolas de psicanálise iriam, ainda que entrassem num consenso, abrir mão da forma como se ganha a partir do que se prega de uma formação em psicanálise. Porque seria abrir mão do governo da sua escola para ceder a um conselho ora criado com um número bem mais reduzido e bem mais controlado em que eu precisaria prestar contas do que se entra e do que sai. Porque no conselho se precisa. E se haveria uma graduação em psicanálise, eu precisaria de um conselho em psicanálise, onde, de certa forma, iria se reger, iria se fazer, desfazer, fiscalizar. Né? E em dado momento, essa coisa Não, a sua escola não legitima, a sua escola está errada, a escola de fulano não dá certo, isso e aquilo. Tem algo de um mercenarismo nesse mecanismo de funcionamento interno de cada escola. E aqui eu não estou dizendo que as escolas são mercenárias, né? Para que isso não seja pego ao pé da letra. Mas o funcionamento, porque você falou do Freud, né, que a psicanálise não deveria ser tragada pela medicina, o Lacan diz uma coisa muito interessante no Triunfo da Religião, na Carta aos Católicos, quando ele escreve, e diz o seguinte: quem vai acabar com a psicanálise é vocês. Não é ninguém de fora que vai apedrejar a psicanálise, é vocês que vão acabar com ela. É, então, de fato, a psicanálise ela está, poderíamos dizer, nas nossas mãos, no sentido de o que é que eu vou fazer com ela? É um instrumento, é um estandarte que eu vou usar para construir, reconstruir alguma coisa ou para destruir. Né? E, de fato, a gente não precisa, não pode nem deve apagar os absurdos que a gente vê. Né? As redes sociais estão aí para legitimar cada vez mais isso do que se vende, os cursos, as formações de psicanálise que não se lê Freud. Como assim? Não, vamos ler tal coisa, vamos ler os comentadores. Eu lembro que no início da proposta do curso que você oferece, estava lá a tabela, né, o cronograma, para se ler praticamente a obra completa do Freud. Né? E a partir disso poder ir avançando na proposta. Eu vejo como uma proposta. Né? Você fala quanto tempo se conclui, quanto tempo se forma, quando você topar essa proposta e fazer e levar ela a cabo. Então, eu acho que tem muita coisa em jogo quando também a gente fala da acho que academizar a psicanálise, de colocá-la no modelo acadêmico. Né? Porque um abaixo-assinado com 100 escolas, 100 assinaturas, para não legitimar, para não academizar a psicanálise. Né? Cada um iria abrir mão do seu governo particular. Isso é muito interessante, esse contrassenso que você coloca. Né? Enquanto se fala, né, em psicanálise, existe muito mais crítica do que uma contribuição para o meio, por assim dizer. Eu ouvi isso esses dias de uma colega. A gente vê muitas farpas na rede social. Ah, porque você é melhor, porque você não é, porque isso, porque aquilo, que você oferece não é bom e tá, e vai uma coisa e outra. Mas o que é que você que está criticando está ofertando como contribuição para o meio psicanalítico? Né? Tudo bem, é legal apontar, fiscalizar, dizer que isso aqui não é psicanálise, isso aqui é psicanálise. Mas você, tá, o que você está contribuindo? Qual é a sua contribuição? Então, eu acho que quando a gente pensa, de fato, a formação do psicanalista, passa por esse viés.
Sim, também vejo por aí, Humberto. Eu acho que passa isso que você diz, assim, sobre essa conduta, talvez, mercenária, né? Ou o que alimente essa relação ali com o dinheiro, né? Com o vender. Eu acho que o grande incômodo das escolas foi exatamente esse. Perder o monopólio da coisa. Ok, tem princípios e coisa e tal, mas sejamos sinceros, as escolas, em sua grande maioria, veem a psicanálise como um negócio. E a partir do momento que se tem uma universidade ofertando um curso de graduação com valor muito abaixo daqueles ofertados por essas escolas tradicionais, a gente tem uma ameaça, né, uma espécie de ameaça à perda do monopólio. E eu acho que essa é a grande questão. Porque se fala tanto em democratizar a psicanálise, mas eles não estão dispostos a reduzir os valores, as mensalidades dessas escolas para se participar. Eles não estão dispostos a oferecer ingressos, enfim, com cotas e coisas do tipo. Então, assim, que democratização é essa? Parece que há uma espécie de culto ou de manutenção da psicanálise somente para as elites. E eles alimentam isso, assim, de certa forma. Então, assim, eu não estou dizendo aqui que eu apoio uma formação pela via da graduação. Não, eu não concordo com isso. Mas eu estou me posicionando em relação aqui ao burburinho e a todo o transtorno que essa história criou no nosso meio, né? E parece que, para mim, pelo menos, o grande incômodo por parte dessas escolas foi esse. Não foi que a psicanálise estava sendo vilipendiada e coisa e tal, em sua essência, seus princípios. Mas porque eles estavam vendo ali o capital sendo ameaçado.
E eu acho que dá para fazer até uma paráfrase da frase, da citação que você fez do Freud, né? A psicanálise não pode ser tragada pela medicina, mas pode ser tragada pelo capitalismo, né? Pelo funcionamento do capital, esse movimento interno, né? O quanto se paga por uma análise, mas o quanto se paga por uma formação em psicanálise. E aí entra, eu acho que essa lógica mercadológica que a gente combate tanto dentro da formação em psicanálise. Como é que eu vou tornar social o acesso a uma psicanálise se para o meu ingresso e permanência no campo psicanalítico não existe um contexto social? Para que, por exemplo, eu cobre a você um valor de sessão para um trabalho de análise, esse valor precisa estar à altura de onde eu estou inserido. Porque, ora, se eu cobro um valor irrisório, e eu falar dessa polêmica também de não ter um valor em psicanálise, né? Ou de negociar valores, eu estou inserido no contexto. E se esse contexto ele é elitizado, né? Ele passa pelo viés. Humberto, mas o dinheiro é uma metáfora. E esse é o discurso, né? O dinheiro é uma metáfora, isso é sintoma, leva para a tua análise. Eu tenho um horror a essa frase, né? Leva para a tua análise esse discurso que você tem, né? Quando, na verdade, nem tudo é uma questão de análise. A gente fala de uma psicanálise para todos ou para não todos, e a gente joga na vala comum aquela ideia de que a psicanálise não é para todos. E a gente deixa de lado a ideia de que há uma existência quase que foracluída de pessoas que precisam e querem ter acesso a uma psicanálise, mas não podem ter, porque não podem pagar por ela. Ah, mas dinheiro é sintoma. Também, mas não só. Né? Eu acho que a gente está no Setembro Amarelo e chegando ao final do Setembro Amarelo, eu escutei esses dias de alguns colegas. Não é possível pensar em saúde mental com um prato vazio, sem comida na mesa, sem uma mínima condição de segurança social. Então, não é possível pensar em uma psicanálise para todos se onde o psicanalista está inserido, ele não tem condições de socializar esse atendimento para todos, por conta das condições de cobrança de onde ele está inserido. Sabe que é uma lógica de dentro do marketing tem essa proposta, né? Uma lógica hierárquica de mercado, né? Onde se parte do grande para o menor. Então, é uma coisa que vai degrau a degrau. Nós estamos aqui, mas para estar aqui, eu preciso estar custeando uma plataforma, um trabalho que está por trás. E de onde vem esse dinheiro? Então, eu acho que pensar na formação do psicanalista é também problematizar esses pontos, que parece que são velados, né, na psicanálise. Não se pode falar de certas coisas, porque senão você acaba sendo vítima, né? Cancelado, essa coisa toda das redes sociais. Mas esse é um ponto muito pertinente que você traz, desse contexto da escola, da instituição, e sim... Eu também não vejo sentido na graduação em psicanálise, por exemplo. Qual o sentido disso? Mas, em contrapartida, eu acho que há uma problematização. E não é uma problematização vazia, onde a gente vai criticar fulano, cicrano, escola A, B, C, D, E, F, G, e não vai contribuir para o campo. Mas qual a saída frente a tudo isso? O que fazer, Luiz?
Bom, como eu disse aqui desde o início, né? Eu acho que toda formação em psicanálise começa pela análise. Então, se você está buscando o caminho oposto, começar a estudar psicanálise para depois buscar análise, eu não sei se é um caminho muito coerente, sabe? Até porque tem aquela coisa da dor, né? Do sofrimento, assim. Eu acho muito difícil que a gente consiga formar um bom analista que não tenha sofrido. Eu não sei se alguém se forma analista sem sofrer. Inclusive, assim, isso é uma grande questão, né? Porque, bom, tem pessoas muito capacitadas, muito focadas, muito estudiosas, muito dedicadas. E quando eu digo isso, né, parece que eu estou menosprezando essas pessoas simplesmente porque elas não sofreram. Mas eu acho que a questão vai para um pouco além disso, assim. Como é que eu vou me sensibilizar e conseguir acolher e entender, ou pelo menos tentar, a dor do outro, se eu não sinto dor, se eu nunca senti dor? Eu não me lembro mais a pergunta que você fez.
Mas você respondeu sem lembrar. Mas acho que esse ponto da análise pessoal, acho que é um lugar onde se parte uma saída, se parte se cindindo, né? E em dado momento prescinde disto, né? E quando eu digo partir como lugar de partida mesmo, como lugar de partida, também se separando dessa ideia de que é necessário também se esvaziar de um tanto quanto de si mesmo para poder ocupar um lugar vazio enquanto analista, né? Para poder ocupar esse lugar que você coloca, onde, por mais que a dor do outro seja parecida com a minha, não é a minha. E eu não sei como é ser ele, eu não sei como é, mas eu quero saber. Eu costumo dizer que o lugar do sujeito suposto saber é o lugar ocupado por quem não sabe, mas por quem quer saber. Eu acho que essa é a sacada do sujeito suposto saber quando Freud elabora essa ideia de que esse é o lugar do analista. Não é que ele mesmo suponha saber algo. É que o sujeito vai supor que ele sabe de alguma coisa, ele não sabe, mas quer saber. Então, eu acho que sim, você quando eu coloco essa questão, a análise pessoal, até o próprio Freud vai dizer aqui, né, a interpretação dos sonhos, que o analista se forma pela análise dos próprios sonhos. Né? Então, acho que esse lugar da análise, se poderíamos dizer que uma coisa indispensável para a formação do psicanalista, acho que a gente poderia dizer que seria a análise, né?
Sem dúvidas, eu penso que sim. E quando você diz isso, né, o sujeito suposto saber, esse conceito tão falado, né, eu acho que esse é o ponto. A gente vai manejar, enquanto analista, a gente vai manejar a análise a partir da nossa própria ignorância, a partir do não saber, a partir da nossa própria alienação. Teve algum livro, que eu não vou me recordar agora de quem, que o autor é um analista, eu acho que foi o Forbes, não tenho certeza, mas ele fala de um paciente que tinha a perna amputada, né? E o paciente dizia para ele assim, né? Porque você nunca vai entender a dor que eu sinto. E ele dizia para o paciente, realmente, eu não vou conseguir saber qual é a dor que você sente, mas eu posso escutar. É sobre isso, né? Assim, é sobre escutar. Porque, de fato, vão ter muitas dores que a gente nunca sentiu. Mas, apesar de não ter sentido aquelas, a gente já sentiu outras. Então, a gente consegue ser sensível ao sofrimento alheio. E, embora não consiga saber ou entender precisamente do que se trata aquela dor, a gente pode escutar. E pode trabalhar a partir dessa escuta, né? Eu acho que esse é o ponto.
Sim. Acho que, e com isso, a gente pode com certeza encerrar esse nosso encontro. E aí eu me recordo, né, que tem uma problematização que me ocorreu esses últimos dias, que me fizeram uma pergunta, mas não tem acolhimento em psicanálise, né? Não se pratica o acolhimento, essa ideia da psicoterapia breve, né, que a psicologia tem. Eu disse, não esse acolhimento. O acolhimento em psicanálise está no ponto de eu não sei, mas eu quero saber. O querer saber sobre aquilo que o sujeito tem a dizer, isso por si só já é um acolhimento. É estar interessado pela dor que ele traz em palavras, em sentimentos, em sintomas, em fenômenos corporais. Então, isso para mim é acolhimento. Não esse acolhimento rogeriano, por exemplo, em que eu abraço, em que você vai ser o centro, não isso, fenomenológico, existencial, não é isso, não. Eu acho que a possibilidade de um acolhimento em psicanálise está justamente nisso. Ah, Luiz, eu não sei como é ser assim como você é, mas você pode me contar, que é o que você coloca, né? A escuta, né? Isso que eu posso ainda escutar do dito, do não dito, do meio dito, né? Então, eu acho que isso é acolhimento em psicanálise. Mas eu queria te agradecer demais pelo aceite, foi super leve, tranquilo e extremamente produtivo e poético também.
Eu que agradeço, Humberto, agradeço muito a oportunidade de participar, né, de estar aqui aceitando esse convite, estar podendo tentar pelo menos contribuir com você de alguma forma. E, assim, passou rápido, né? Nem deu para perceber que o tempo passou. Acho que a gente ficaria aqui falando sobre esse assunto o dia todo. Mas, assim, sempre que precisar, eu estou por aqui.
Muito obrigado, Luiz. E a gente se encontra em outro momento. Aproveitar a finalização de mais esse episódio. E, além de agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo, curtindo a proposta, mandar um abraço também para Robinson, Gabriel Aires, Vitória Maracajá, Juliana Almeida e Marília Gomes, que interagiram no último episódio aqui gravado. É muito importante para mim que vocês interajam, sugiram, critiquem, façam pontuações e marcações a respeito do conteúdo aqui posto. Se você gostou desse episódio, siga-me aqui nessa plataforma para receber a notificação dos novos episódios e também me siga no Instagram, @humbertojuniorpsi, e também meu canal no YouTube. Curta, comente e compartilhe. Um abraço!